Direto ao assunto, com José Neumann e Pinto.
Neumann, bom dia.
Bom dia, Raíssen Abaqui, o craque. Bom dia, Carolina Ercolim, tintim por tintim.
Bom dia.
Bom dia, Almirante Nelson e o seu pedalinho. Bom dia, Diego Henrique de Carvalho. Bom dia, Moacir Biasi. Bom dia, Clã Bonfim, Emanuel Alice Isadora. Bom dia, o melhor ouvinte da Rádio Eldorado, 107,3 FM. Aí se abaque, o craque.
Começar com essa manchete aqui do Estadão. Com um governo desarticulado, o Centrão tenta impor agenda. E aí, Neumann, você acha que o presidente tem alguma chance de deter essa tentativa?
Tem. Acho que tem. Sempre terá. O que é que acontece? Está havendo uma bagunça institucional no Brasil. O Congresso, ou melhor, o grupo do Centrão, chefiado pelo Rodrigo Maia, quer mandar na pauta do Executivo. O Executivo fica completamente à parte do que acontece no Congresso, porque acha que articulação é corrupção. E aí não legisla o que tem de legislar. E o Supremo resolve, então, legislar pelo Executivo. É a negação de Montesquieu na prática no Brasil. Mas o Montesquieu acaba de lembrar aqui a professora Graziella Ghiotti, numa conversa com o Humberto Dantas da FGV, ela é doutora em Ciência Política pela USP e é professora do IDP, acabou de lembrar ao Manuel Bonfim, isso está no podcast Estadão Notícias, é que o próprio Montesquieu já previa uma base social em cada um dos três poderes. Essa crise nasce de duas coisas. Em primeiro lugar, do voto proporcional para a Câmara. Em segundo lugar, do presidencialismo de coalizão. Proporcional para a Câmara é uma herança da democracia de 46, excessivamente liberal, e que tira da Câmara o contato dela com o povo, e isso foi aprofundado pela mudança da capital para Brasília. Em relação à presidencialismo de coalizão, ele nasceu da Constituição de 88, quando havia uma tendência parlamentarista e o Sarney interveio na presidência da República para se aprovasse o presidencialismo. Então ficou uma coisa meio mista, e isso está dando esse bode. Agora, quem tem primeiro o poder para fazer isso é o Bolsonaro. Ele só precisa governar para todos e ter um pouco mais de noção do seu limite. Ele não pode prescindir da Câmara, mas também não pode se deixar montar pela Câmara. Principalmente quando não é a Câmara, é o Centrão. Um grupo de bandidos que quer prevalecer com a desarticulação do governo para impedir a pauta de combate ao crime e à corrupção. Essa distorção está muito bem explicada com a frase que o Estadão publicou: se você ficasse mais uma semana fora, a vaca ia para o beijo, ninguém quer votar mais nada, que foi o que disse o Paulinho Pereira da Silva para outro chefão do Centrão, que é o Rodrigo Maia, que estava, aliás, passeando nos Estados Unidos. Uma boa coisa para resolver esse problema é pararem com essas viagens excessivas de todos os lados, todos os poderes ficarem no Brasil tentando resolver os problemas de forma concreta e objetiva. Fazer, por exemplo, o que disse o Bolsonaro para os alunos do Colégio Bandeirante que foram na proposta do Palácio da Alvorada para prestar-lhe apoio, e ele disse o seguinte, de acordo com o Almirante Nelson, vai nos tocar agora. Por favor, Almirante.
Para que aumentar o Ministério?
Não tem justificativa.
Não precisa aumentar o Ministério.
Não precisa.
22, se tivesse menos, mas num país desse tamanho, Não podia ter, chegou a ter 39 ministérios no Brasil, né?
Custo.
Foi 28 no governo Temer.
Custo muito alto.
Para 22. E não é, é também eu conhecer. Se eu botar 39 caras, tem cara que vou ver uma vez por ano. Não conhece. 22, eu acho que está de bom tamanho. Eu acho que o futuro presidente ganhar as eleições em 22 pode baixar mais dois ou três e vai arrumando o Brasil.
Ele tem razão, eu já disse isso aqui várias vezes. O Rodrigo mal teve votos para se eleger deputado lá no Rio, né? O Bolsonaro teve os votos suficientes para se eleger, isso é o que se chama de base social. Agora, todo mundo precisa baixar a bola e deixar o outro jogar. Por exemplo, o Congresso está impondo ao Bolsonaro volta de ministérios e impedir que ele faça mudanças de uma reforma administrativa, que foi um compromisso que ele teve com o povo, é uma completa negação daquilo que a professora falou, da base social que precisa ter. Carolina Ercolim, tintim por tintim.
Vamos falar sobre um destaque de sábado, né, que os jornais publicaram, inclusive, que o presidente Bolsonaro sancionou com veto aquele projeto em que a Câmara anistiou os partidos políticos que violaram a lei, que eles mesmos fizeram, é bom dizer, estabelecendo uma dotação de 30% das verbas eleitorais para as candidatas mulheres. Mas ele disse que ia vetou. Mas quem tem razão, então?
Bom, a essas alturas eu não vi o Diário Oficial. Os jornais publicaram que o Diário Oficial de hoje, eu nem sei se já está circulando, certamente estará em Brasília circulando em todas as repartições daqui a pouco, para saber se afinal ele sancionou ou vetou. Os jornais noticiaram que ele sancionou, que o Rodrigo Maia ia sancionar e depois desistiu, no que ele foi muito sábio, ele não tem nada que estar sancionando uma lei dele mesmo, né? E seria realmente o cúmulo, né? O fim da picada. Mas com um veto, o presidente sancionou com um veto. Aí ele chamou as imprensas, inclusive, ele usou um termo que até agora eu não entendi. Pode ser até que o Heisen, que é mais sabido do que eu, saiba o que é que significa. As imprensas estão dizendo que eu sancionei uma lei ontem para anistiar multas de 60 milhões, mais ou menos, de partidos políticos. É mentira, eu vetei. Estão dizendo que eu sancionei. É o tempo todo assim, é só mentira. Grande parte de minha vida, grande parte da mídia só vive disso. Vamos esperar para saber quem tem razão. Eu acho que seja quem for que tenha errado ou que tenha mentido nisso, precisa se explicar. Sejam os jornais que deram a notícia, os meios de comunicação, seja o presidente da República, a Raíssa Abac, o craque.
Muito bem. O Neumann, vamos falar aqui um pouco mais sobre governabilidade, né? Para você, que importância que terá na governabilidade e até na popularidade do presidente o vídeo que ele distribuiu contendo o apoio que recebeu de um pastor nascido no Congo e que está estabelecido na França?
Vai ser o pastor Steve, deve ser Kundá, né? Eu me lembrei de Kunta Kinte, aquele personagem da série Raiz, maravilhosa série da televisão americana, né? Nasceu no Congo e fundou uma igreja evangélica em Orleans, na França, defendendo o Bolsonaro como um político estabelecido por Deus para guiar o país. Ele deve conversar com Deus, né, para ter essas informações assim tão preciosas, né? Eu queria saber se o Palmeiras já é campeão brasileiro, por exemplo. Perguntar para ele, né?
Perguntar para ele.
Aliás, é o time do presidente. Né? É o time do presidente e é o time do Reis, né? Almirante, toca o pastor Steve Kundá.
Por isso, aproveito desse bate-papo, dessa tribuna,
para
falar com o povo brasileiro.
Para
vos falar que é um tempo novo.
Eu
não faço política, eu sou pastor.
E
na história da Bíblia, tem políticos
que
foram estabelecidos por Deus.
Um
exemplo.
Falam
do imperador da Pérsia. Antes do seu nascimento,
Dieu dit par le prophète Isaïe, j'ai choisi mon serviteur Cyrus.
Deus fala através de Isaías, eu escolho meu servo Cyrus.
Et monsieur Jair Bolsonaro.
O senhor Jair Bolsonaro
est un Cyrus au Brésil.
Ele é um Cyrus no Brasil.
Que vous l'acceptez ou pas?
Que você querendo ou não,
Moi, je vis pas ici constamment.
Eu não moro aqui.
Mas je vous parle de la part de Dieu.
Mas eu falo da parte de Deus.
Que vous l'acceptez ou pas.
Que vocês aceitando ou não.
Que vous soyez de gauche ou de
droite. Você seja de esquerda ou direita.
Monsieur Jair Bolsonaro.
Senhor Jair Bolsonaro.
Est un Cyrus pour le Brésil.
É um Cyrus pro Brasil.
Dieu l'a choisi pour un nouveau temps.
Deus escolheu ele para um novo tempo.
Pour une nouvelle saison au Brésil.
Uma nova temporada no Brasil.
Passez pas votre temps à le critiquer.
Não passe seu tempo a criticar.
Joignez vos efforts.
Juntem vossas forças.
Soutenez cet homme.
Sustenta esse homem.
Priez pour lui.
Orem por ele.
Encouragez-le.
Encorajem ele.
Passez pas votre vie dans l'opposition.
Não passe sua vida na oposição.
Venez faire des propositions.
Venha fazer proposição.
Me dá vontade muito de rir, né? Comparar o Bolsonaro com o Ciro e dizer que ele foi ungido por Deus. Os ungidos por Deus eram os imperadores. Mas aí também me dá vontade de chorar o fato do presidente ter feito circular isso como uma aprovação, né? Como se ele se sentisse um ungido de Deus para ser presidente. O presidente foi ungido pelo povo. Ah, não é um monarca, não é o Ciro, o grande imperador da Pérsia. Ele é um presidente eleito pelo povo, pela maioria do povo, ele é legítimo por isso. E não vai ser com um pastor. Se eu ainda fosse membro, alguém que seja membro da igreja, esse pastor pode até acreditar no que ele disse. Mas quem não é, fica meio perplexo com o fato disso ter sido levado a sério, a ponto de ter sido compartilhado pelo próprio presidente nas redes sociais. É uma coisa que não afeta em nada a coisa nenhuma, né? Eu estou aqui entre a lágrima e o sorriso, mas não quer dizer nada. Carolina Ercolim, tintim por tintim.
Mas hoje o Estadão traz aqui um destaque de uma reportagem bem interessante, falando da relação entre os tweets que falam de Bolsonaro e a religião, né? Com a religião. E aí, uma pesquisa aqui feita, fala que de cada 100 tweets que tem a relação com Bolsonaro, 4 trazem citações a Deus, Jesus ou Cristo, né? Então, Bolsonaro demonstra, ao publicar isso, de que também está falando com esse público, né? Que leva muito em conta a religião e a religião expressada também na política, né? Uma abordagem bastante interessante para observar, inclusive os discursos do presidente, que fala muito de João 8,32, né? Deus acima de todos. É bem interessante essa reportagem, essa abordagem.
Pois é, acontece que o Estado e a religião, o Estado é leigo, o Estado é laico.
Sim.
O Estado e a religião não se misturam desde a questão religiosa no Segundo Império, antes da República. Então, é uma mistura que não dá certo.
É
misturar pólvora com fogo.
Bom, outra coisa que a gente quer saber de você é qual é o argumento que, na sua opinião, o Supremo pode dar para a justificativa daqueles 29 milhões e meio de reais com despesas, além das rotineiras, nessa situação da economia, né, em queda de desemprego, em alta aqui no Brasil, uma completa descompensação, né, ou pelo menos uma impressão de que a economia passa ao largo do que se diz respeito ao Supremo.
Passa mesmo, né? É uma matéria de Rafael Moraes Moura e Lorena Rodrigues. O Supremo está gastando 29 milhões e 150 mil reais em reformas, que dá 15 milhões e 600 mil por mês, 17 milhões na reforma do prédio para instalação da TV Justiça, 6,5 milhões do edital para a restauração das esquadrias da fachada da sede, 2,8 milhões para comprar 14 veículos blindados para os ministros. Aliás, tem uma conta aqui que o Heisen, que é bom em matemática, pode me explicar, talvez. Por que é que 11 ministros têm 14 carros?
Né? Ah, tem que ter uma reservinha, né?
É uma reservinha, é. Né? Pois é.
Porque vai que quebra.
Vai que quebra.
É isso.
2 milhões e 800 mil... 2 milhões e 300 mil para substituir telefones. 2 milhões e 700 mil para substituir telefones. 443, era 1 milhão e 300. Baixou para 443.900. Aliás, desculpa, eu estou confundindo. Os 443.900 é para a reforma do gabinete do Dias Toffoli, trocando carpete por piso frio e instalando o chuveiro. Uma pessoa que leva a higiene muito a sério, né? Eu também levo, mas não instalei ainda um chuveiro aí no jornal para mim, né? E tem aquela história, R$ 481.700 para aquelas refeições, que eram 1 milhão e 100, baixaram para isso aí, para lagostas e quetais, inclusive vinhos, que teriam que ser 5 vezes premiados, né? Olha, um dado bastante sintomático de como funciona o Brasil. Afinal, a assessoria do Supremo deu uma resposta abaixo da reportagem lá do Estadão, né? É que o Bolsonaro conseguiu uma economia de 36% só renegociando contratos. Aí a minha pergunta é a seguinte: quer dizer que os presidentes anteriores esbaldaram, né? 36% mais, quer dizer, a inflação. É renegociado o contrato, é que os contratos foram muito mal renegociados e a prova maior de como o Supremo negocia e gasta demais para continuar funcionando. Raíssa Abac. Ah, desculpe.
Sim, sou eu. Colim. Não, sou eu. Sou eu mesmo.
Eres tu?
Sou eu. Ô Neumann, saiu um levantamento também no Estadão mostrando que o ministro Sérgio Moro já manteve contato com 1/6 dos parlamentares, lá particular a aprovação do pacote anticrime e contra a corrupção. E só perdeu para o chefe da Casa Civil, Onyx Lorenzoni. Que você vê? Como é que você vê isso? É importante mesmo esse contato, articular com os parlamentares?
Mas é a maior prova disso. O Sérgio Moro é a mais autorizada e a mais popular autoridade no Brasil em combate à corrupção. Se ele articula com o Congresso, por que é que o Bolsonaro não pode articular? Por que é que os cobradores do Bolsonaro nas redes sociais confundem corrupção, ou melhor, articulação com corrupção? Agora sim, Carolina Ercolim, tintim por tintim.
Vamos atualizar o que tem de novidade em relação ao inquérito do Ministério Público do Rio sobre aquelas suspeitas atuações de Fabrício Queiroz em movimentações consideradas atípicas pelo COAF lá no gabinete do senador Flávio Bolsonaro na Alerj, né, quando ele ainda era deputado. O que a gente teve de novidade no fim de semana, Neumann?
A Justiça mandou a Receita Federal fornecer notas fiscais de Flávio Bolsonaro. E nós vamos ficar de olho aqui, porque a Receita é um órgão subordinado ao Paulo Guedes e ao Bolsonaro, para ver se a Receita vai atender isso com a presteza necessária. E também o que apareceu no noticiário, uma coisa óbvia, não é só o Bolsonaro, tem mais 7 que eram deputados, o Flávio Bolsonaro hoje é senador, entre os quais o presidente da Assembleia, o que é um vexame maior, né, o André Ceciliano, que é do PT, e aí há uma coincidência entre o André Ceciliano e o Bolsonaro. Tanto o Fabrício de Queiroz quanto a Elisângela Barbieri, que é aquela petista que é assessora lá do Ceciliano e que tem movimentações atípicas de 49 milhões, estão desaparecidos. Aquilo, como se diz na gíria em torno da propaganda do remédio, tomaram um Doril. Isso aí já não é uma novidade. E é bom que apareçam, né? É bom que, quer dizer, se estão fazendo uma investigação, é bom que apareçam, que a polícia os procure e os localize para que eles se deponham lá no Ministério Público. Aí, senhor Abac, o craque.
Vou falar de outro problema agora, Neumann, que está chamando atenção já desde o fim de semana, um alerta do Ministério Público, da Defesa Civil, para o risco de rompimento de mais uma barragem em Minas, lá na cidade de Barão de Cocais. Você acha que basta esse alerta?
Não, não basta. É um verdadeiro inferno que essas pessoas vivem. Essas pessoas vivem sob alerta permanente. Não há nenhuma garantia de que o alerta do Ministério Público não se realize. Se realizar, é mais uma tragédia. E até agora, a Justiça e a Polícia, o Estado brasileiro ainda não conseguiu cobrar 1 centavo do que a Vale precisava pagar em multas e em ressarcimento das vítimas de Mariana e de Brumadinho. Talvez o maior vexame histórico do Brasil. Carolina Ercolim, tintim por tintim.
Bom, vamos para o último assunto de hoje. Queria saber o que você estranhou na convocação feita por Tite para a seleção brasileira que disputará a Copa América. Aliás, você entendeu o titeis?
Não, eu não entendo quem é que aguenta o titeis. Eu não suporto o titeis. Eu só quero lhe dizer o seguinte: a última pergunta eu tenho me dedicado a fazer spoiler, não é verdade?
É verdade.
Ou você faz o spoiler ou eu, não é isso?
É isso aí.
Então, eu já sei quem é o campeão brasileiro.
Ô, louco!
Para!
Sociedade Esportiva Palmeiras. Agora vamos ao Tite. O Tite é o seguinte, o Lucas Moura deu um show no jogo, na semifinal da Liga das Nações, lá na Europa, fez 3 gols e levou o Tottenham a uma final britânica em Madrid. Não foi lembrado. A maior atração do futebol da Europa hoje é o Vinícius Júnior do Real Madrid. Não foi lembrado. Agora, vem o Gabriel Jesus. Acho que o último gol que o Gabriel Jesus fez na vida foi quando ele estava no Palmeiras ainda, né? Não, ele já fez alguns lá. Mas, pelo amor de Deus, o Gabriel Jesus certamente não foi aprovado. Então, isso me leva a crer. Ah, tem também o caso do Neymar. Eu não sou contra a convocação do Neymar. Neymar ainda é o melhor jogador brasileiro em atividade, né? Mas, apesar da campanha terrível lá do Paris Saint-Germain, né? Mas, ser capitão é uma prova de que o Tite trabalha com patotas. E não são patotas de compadrio, são patotas de negócio. É gente que lida com muito dinheiro, com muita movimentação financeira para mudar de time. Então, vamos ver que tipo de influência esse tipo de patotagem vai levar para o antigo sul-americano, né? Copa América. Então, com esse spoiler, eu encerro o expediente hoje.
Viu?
Viu?
Deixa eu te falar uma coisa só.
Fale.
Você viu que o Luxemburgo, ontem ele empatou 1-1, né? Ele falou que ia despertar o empirismo dos jogadores do Vasco. Entendeu?
Os jogadores do Vasco têm que ser empíricos.
O empirismo deles.
Empirismo.
Isso.
Tá, quer dizer que ele está batendo, deve estar querendo um lugar lá do Tite.
Agora, ainda não
despertou. Eu duvido que ele consiga fazer alguma coisa com aquele time do Vasco. Que, aliás, o que ele trouxe pro Vasco foi sorte, porque o Vasco era para ter tomado uma surra do Avaí, que está lá embaixo também ontem. Uma surra, né? E ele ainda reclamou porque não furaram a bola no último minuto para o empate, que foi o resultado que tirou um pouco da injustiça. Agora, vexame mesmo, viu, Raiz? É um certo time.
Sim.
Perder para um time com 10 um tempo inteiro, viu? Pelo amor de Deus.
Então vamos contar, né? É isso?
Vamos contar.
De 68 para baixo.
Sim, senhor.
É 3.
É 2.
É 1, em pé.
A rádio dos melhores ouvintes. Eldorado.
Banco Safra, tradição secular de segurança, informa a hora certa.
Faltando 2 minutinhos para as 8.
Apoio Cultural, Banco Safra, tradição secular de segurança.
Eldorado Expresso. Carolina Ercolim e Raíssen Abac atualizam as notícias do dia, com os fatos da política, economia, esportes e cultura. Tudo isso de forma rápida e descontraída, sem enrolação. Você só vai precisar de 15 minutos para saber tudo o que acontece no Brasil e no mundo, sem perder nenhum detalhe. Eldorado Expresso. 1 da tarde, aqui na Rádio dos Melhores e Mais Bem Informados Ouvintes.
Oferecimento Nova Gol. Novos tempos no ar. Você já pensou em comprar um imóvel com valores abaixo da avaliação? Essa é sua chance. Nós da Leilão VIP realizamos leilões de imóveis em todo o Brasil. Veja as oportunidades em www.leilãovip.com.br. Acesse e confira. Para morar ou para investir, seu imóvel é na Leilão VIP.
Casa Natura Musical apresenta Maíra Freitas e Mestrinho na Gandaia. Nesta sexta, dia 24 de maio, Mestrinho e Maíra Freitas apresentam o Show na Gandaia. Inédito em São Paulo, o show celebra os clássicos do reggae e Gilberto Gil. Mestrinho e Maíra Freitas na Casa Natura Musical. Compre seu ingresso em casanaturamusical.com.br. Nos encontramos na música.
Eldorado 107,3.
O novo Ford Edge ST é o SUV que transforma sua rotina em pura performance. Por isso, ele está lançando junto com o Estadão o Notícia no Seu Tempo, um jeito inovador de se informar que traz notícias com o máximo de credibilidade no mínimo de tempo para acompanhar a velocidade da sua rotina. O projeto será lançado em breve, mas você já pode buscar por Notícia no Seu Tempo no Spotify e se inscrever para colocar ainda mais performance no seu dia a dia.
Você ouve Jornal Eldorado. Direto da fonte.
Hoje com o Gabriel Manzano falando sobre a Câmara travada.
As semanas vão passando, as medidas de economia patinam, a política só aponta incertezas e com tanta coisa a se discutir no Congresso, eis que a Câmara dos Deputados tem esta semana nada menos que 8 medidas provisórias na fila para votar. Semana no Congresso, como sabemos, significa na prática terça, quarta e quinta. E votar MPs que estão vencendo significa parar tudo mais que estiver tramitando. E que 8 medidas provisórias são essas? A primeira, mais badalada, é a que autoriza até 100% de capital estrangeiro em companhias aéreas. A segunda, a que reorganiza os ministérios. Nessa mesma MP está o imbróglio sobre quem, afinal, vai ficar com o COAF. Tem também a que cria a empresa Nave Brasil, que assumirá as tarefas relacionadas à navegação aérea que estavam com a Infraero. E a que prorroga até fim de 2020 o prazo para adesão ao Programa de Regularização Ambiental. As outras 4 são menos importantes, mas mexem muito com interesses dos municípios. Mas não será surpresa se simplesmente caducarem. Ou seja, a parte recadinhos no Twitter ou mais protestos no horizonte, tudo indica que o Congresso pouco avançará.